Então, muito boa tarde. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para virem ao grupo de trabalho que foi criado no âmbito da 8ª Comissão sobre uma proposta sobre a lei da cópia privada. Pedimos para vir em conjunto, porque pareceu-nos que haveria aqui interesses e também porque temos um número muito elevado, felizmente, de entidades que já manifestaram a sua vontade de serem recebidas por este grupo de trabalho e, portanto, queria-vos apenas dizer, portanto, mais ou menos as regras de funcionamento. Vamos pedir a cada uma das entidades que faça uma intervenção inicial, cerca de 5 minutos, enfim, com o rigor que nos for possível. Depois da vossa intervenção, os senhores deputados, e passo a apresentá-los, pelo Partido Socialista, a senhora deputada Gabriela Canavilhas, pelo PCP, o senhor deputado Miguel Tiago, ao lado do senhor deputado do CDS-PP, Michel Seufer, e a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Eu estou pelo PSD e falta outra deputada do PSD, a deputada Ana Sofia Betancourt. Depois, cada um dos senhores deputados que queira, eventualmente, pode não haver, colocar alguma questão ou fazer algum comentário à vossa intervenção, falo-á, portanto, todos de seguida, depois voltarão a intervir para, e poderá intervir. Neste caso, penso que só está a Ansol, só está uma pessoa, não é? Ou não, os dois. Pronto. No movimento LED, penso que também estão dois, não é? Duas pessoas. E, portanto, depois intervirá quem entender que lhes pareça que é a pessoa para dar a resposta. Portanto, muito obrigada e passava então a palavra, penso que à Ansol.
Senhoras e senhores deputados, a Ansol, a Associação Nacional para o Software Livre, agradeço esta oportunidade de expor a sua posição acerca do projeto de lei número 118/12. Um dos problemas deste projeto de lei é a irrenunciabilidade e inaliabilidade da compensação estipulada no artigo 5º. Ainda que o projeto de lei exclua a sua aplicabilidade ao software em si, cobre toda a documentação técnica, imagens, sons e vídeos associados ao desenvolvimento do software, incluindo o software livre. Portanto, isto afeta também software proprietário e não só o livre. A impossibilidade legal de renunciar à compensação vai colocar obstáculos à participação em projetos importantes de software livre, como, por exemplo, aqueles geridos pela Free Software Foundation, por ser incompatível com as licenças desse software. É de salientar que a renúncia aos direitos patrimoniais, neste caso, não acontece por pressão de alguma entidade que vise lucrar com o trabalho do autor, mas sim por uma clara opção do mesmo autor. Este artigo pode proteger os autores que vivem da venda de cópias das suas obras, mas retira a outros autores a possibilidade de dar um contributo voluntário e solidário para a inovação na sociedade de informação. Tal direito patrimonial deve continuar a poder ser renunciado, mas a manter-se o princípio, tem de existir uma exceção para estes casos. A Ansol opõe-se também à proposta de estender a taxa pela cópia privada a equipamento informático genérico, como discos rígidos, cartões de memória, leitores digitais, enfim, o armazenamento digital. Curiosamente, este projeto de lei exclui explicitamente programas informáticos e bases de dados, mas ao mesmo tempo taxa o equipamento indispensável à implementação e uso de qualquer sistema informático. Pior que esta contradição, esta extensão da taxa pela cópia privada irá prejudicar a grande maioria dos autores, por maioria essa que está fora do circuito da cobrança coletiva, por assentar numa premissa dogmática, sem se fundamentar em estudos económicos de que a cópia privada em equipamento informático representa um prejuízo pelo qual alguns autores devem ser compensados. A taxa pela cópia privada aplicada a suportes como, por exemplo, CDs e cassetes virgens tem alguns defeitos, pois prejudica a qualquer pessoa que queira utilizar esses suportes para divulgar as suas obras, mas cumpre duas condições importantes que podem justificar em alguns casos, tal como indicamos em 2004 no processo de revisão de Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, do qual fizemos parte na altura. Primeiro, a compra de cassetes virgens servia a atos legais, como a cópia privada, ou outros que eram indiferentes para os autores que comercializassem as suas obras. por exemplo, a cópia de um disco que foi comprado, o registro de obras próprias ou a cópia material de domínio público. Mas nunca se provou que o comércio de cassetes virgens trouxesse, por si só, algum benefício aos autores que vendessem as suas obras ao público. Em segundo lugar, sempre que alguém comprava uma cassete virgem e a usava para copiar uma obra protegida ao abrigo do direito à cópia privada, era claro que o preço que tinha para aquela cassete correspondia ao valor que atribuía essa cópia. Uma cassete original que fosse copiada para outra cassete original ocupavam o mesmo espaço, o mesmo volume, tinham o mesmo valor. Cumpridas essas condições, pode parecer razoável defender que, em média, parte do lucro da venda desses suportes fosse devido aos autores das obras copiadas, justificando-se, na altura, uma taxa sobre essas vendas na condição de não prejudicar outros autores. No armazenamento digital, isto não acontece. Em primeiro lugar, quando alguém compra armazenamento digital e coloca lá o sistema operativo, software de processamento de texto, fotografias dos filhos, o e-mail, o browser, etc., não é claro que, se eventualmente copiar para lá uma música, o valor dessa cópia seja proporcional à capacidade de armazenamento ou do seu valor como produto. Na verdade, dada a forma como acedemos cada vez mais ao conteúdo online, o mais plausível é que essa cópia não tenha sequer valor monetário e que apenas lá esteja por ser gratuito, por ser trivial copiar um ficheiro no ambiente digital. Em segundo lugar, e ao contrário do que acontece com a cassete virgem, a cópia privada não é uma motivação significativa para se comprar armazenamento digital. Raramente alguém vai comprar um armazenamento digital com o intuito de copiar os seus próprios CDs ou DVDs. O armazenamento digital não serve apenas nem maioritariamente para o registro de obras sem proteção ou para a cópia privada. Serve para armazenar também cópias licenciadas e para aceder a todo o material promocional que, cada vez mais, os autores distribuem por via digital. O armazenamento digital é uma parte sine qua non da sociedade de informação, permitindo ao comércio de software e das vendas online de música, livros e vídeos, sendo necessário para visitar páginas dos artistas, alugar filmes e até comprar bilhetes para concertos. Portanto, contrabalançando o alegado prejuízo da cópia privada, está um benefício económico que, segundo a nossa experiência, é cada vez mais claro e significativo para todos os autores e artistas, quer pela venda de obras em formato digital, quer na autopromoção dos artistas. Quanto mais equipamento informático o público tiver, maior é o mercado acessível aos autores e maior o benefício económico para eles. A cópia privada legal, que é aquilo que esta lei contempla, está pensada para o tempo em que alguém comprava um disco e o copiava para uma cassete para o ouvir no Walkman. Hoje em dia, isso pouco acontece e acontecerá cada vez menos, explicando uma grande parte a queda de vendas de álbuns musicais e filmes. Hoje em dia é possível comprar e alugar os ficheiros, por exemplo, online ou na televisão, numa box, já pagando a licença para usar esse conteúdo em um ou mais aparelhos. Cada vez mais, a cópia legal é uma cópia autorizada, paga e licenciada, que, não cabendo no âmbito da cópia privada, não pode representar um prejuízo nem carece de compensação adicional. Além disso, a tecnologia digital expandiu imenso o número de autores que fixam e publicam as suas obras. Nas redes sociais, nos blogs, nos sites de partilha de fotografias e vídeos, vemos um volume enorme de obras originais publicadas, protegidas por direitos de autor, mas cujos autores, em número muito superior aos beneficiários desta taxa, irão apenas pagar pela sua criatividade sem receber nada em troca, quer seja porque criam pelo gosto de criar ou porque fazem parte do grupo crescente de profissionais que autorizam a cópia, recorrendo a esquemas alternativos de licenciamento. Por isso, a grande maioria dos autores terá nesta taxa apenas prejuízo em vez de compensação. Temos ainda, finalmente, que este projeto de lei considera o suporte digital apenas para o taxar, perdendo a oportunidade de assegurar devidamente o artigo 6.4 da Diretiva 2001/29/CE, corrigindo um erro grave na legislação vigente em Portugal. Se, em teoria, todos temos o direito de aceder aos conteúdos que compramos e à sua cópia privada, na prática, os cidadãos só podem exercer esses direitos se a editora não os limitar com medidas de caráter tecnológico, como diz a diretiva, ou medidas tecnológicas eficazes, como diz a nossa lei, vulgo DRM, que não só impedem a cópia, mas também o próprio acesso aos conteúdos em plataformas alternativas. Por exemplo, não é possível usufruir legalmente de muitos conteúdos comprados em suportes originais recorrendo a software livre porque têm DRM, DVDs e Blu-rays, por exemplo. Se bem que tecnologicamente seja... Se bem que tecnologicamente seja uma tarefa trivial, legalmente é punido com até um ano de prisão, porque exige que se contorne as medidas de restrição digital que as editoras implementam nesses suportes. Adicionalmente, não é pragmático acreditar que a IGAC tenha meios para obrigar que todas as obras que recebe em depósito se encontrem livres de DRM, quando DRM nem sequer tem obrigatoriedade de depósito. Portanto, a única forma de cumprir o papel de controle de abuso da lei previsto no ponto 3 do artigo 221 do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos é inútil. Por isso, a ANSOL propõe também que este projeto de lei, que visa atualizar a legislação da cópia privada ao domínio digital, permita explicitamente que o DRM possa ser contornado para fins legais, como a cópia privada e o natural acesso à obra legitimamente adquirida, usando o equipamento e o software que o comprador entender. Por estes motivos, propomos que o artigo 5º permita as exceções necessárias para que qualquer autor possa prescindir dos seus direitos patrimoniais, que a taxa sobre equipamento informático seja removida do projeto de lei nº 118, que se garante o cumprimento da diretiva europeia, permitindo a neutralização de medidas tecnológicas que impeçam o cidadão de usufruir legalmente da obra, e já agora, que tenham em conta os mais de 7 mil cidadãos subscritores da petição por nós lançada em tão curto espaço de tempo e que apresentaremos ainda esta semana ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, esperamos ter sido claros, mas estamos disponíveis aqui, bem como em mais reuniões ou até em contactos por e-mail, que julguem necessários para vos ajudar a esclarecer estes e outros assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Nós somos, como vimos, generosos. Dava agora a oportunidade ao Movimento LED também de se pronunciar. Agradecia também, de uma forma sintética. E queria também, desde já, dizer à ANSOL e, eventualmente, também ao Movimento LED, que se tiver documentos ou algo que considerem que podem fazer o favor de enviar para a Comissão, que depois enviará para o Grupo de Trabalho. Portanto, esta apresentação, se acharem útil, que depois fazer chegar aos senhores deputados, se não tiverem agora aqui para fotocopiar, ou porque já que estamos a falar de software e de novas tecnologias, talvez seja mais fácil fazerem por outras vias, enviando depois um e-mail para a Comissão e que fará chegar aos senhores deputados. Muito obrigada. Passava então à direção do Movimento LED.
Boa noite, senhores deputados. Gostava, para começar, de vos agradecer uma abertura que já não víamos há alguns anos na discussão destes processos legislativos. Por um lado, agradecer, por outro lado, um pedido de desculpa por não nos darmos a conhecer de uma forma aberta até agora, o que é responsabilidade puramente minha para trás do lançamento do nosso serviço web e outros problemas. Nós somos um movimento que nasceu no seguimento de uma associação que, entretanto, foi extinta em 2011. O nosso alvo é, em grande parte, a defesa dos direitos e liberdades do indivíduo, com uma ênfase no mundo digital e com destaque muito grande para a liberdade de expressão e para a privacidade. Portanto, tem tudo aquilo em que os processos legislativos em curso afetam negativamente estes direitos. Eu vou só indicar alguns pontos de que vou falar, depois entro por eles. Vou referir em que contexto é que vamos falar deste projeto de lei, do problema de quem defende o indivíduo nestes processos legislativos, de contextos que estão a ser invocados na discussão deste projeto de lei e que achamos que estão a contaminá-lo, do problema da compensação equitativa, de como a definir, todas as dificuldades em relação a ela. Eventualmente, podemos falar depois, porque algo será uma pergunta que sugerirá, então, o que é que sugerem, como um mecanismo de promoção de criação cultural, científica, enfim, criação intelectual em geral. Nós, em relação a este projeto de lei, não vimos, a AGEF e outras organizações já fizeram um trabalho muito bom nesse campo, não vimos tanto falar da questão do impacto comercial, embora naturalmente haja um impacto sobre o indivíduo, as despesas que tem com todos estes suportes. Também não vimos numa posição de ataque ao sistema de direito de autor. Conhecemos posições variadas em relação ao direito de autor, algumas que o veem como propriedade, outras aproximações. Portanto, nós não estamos a ter uma posição contra o sistema de direitos intelectuais, mas estamos preocupados em que se mantenha um sistema equilibrado de direitos intelectuais e contra visões maximalistas que fazem com que os direitos fundamentais do indivíduo sejam esmagados debaixo do direito intelectual. E aqui o problema é quem defende o indivíduo em todos estes processos. No cenário internacional em que estamos, vemos por todo lado iniciativas legislativas que estão a lesar direitos e liberdades. Não só o problema português, não é um problema exclusivamente português, mas temos notado cá que foi sistematicamente excluída a escutação de vozes que apresentem preocupações com liberdades civis. E esta sessão de hoje, esta como outras sessões anteriores, foi realmente uma sessão muito bem-vinda e que esperamos que se mantenha esta abertura. Este projeto de lei em particular é um exemplo de legislação com acesso privilegiado, pode-se chamar corporativismo, portanto, há uma esfera de legitimidade corporativa em que há uma indústria que está a participar no processo legislativo e fora dessa esfera de legitimidade corporativa, o cidadão, ao cidadão é muitas vezes dito que a sua participação resume-se aos atos eleitorais, enfim, eventualmente algum comentário, mas há a participação cíclica nos atos eleitorais e fica essa percepção de que a participação fica muito restrita a esse processo. Este projeto de lei foi criado, em particular, no seio de um organismo, a Secção dos Direitos de Autor e Direitos Conexos do Conselho Nacional de Cultura, que representa claramente, primariamente, os potenciais beneficiários das compensações equitativas que está a definir. E não vemos lá uma representação efetiva de preocupações com liberdades individuais. Nesta discussão do projeto de lei 118, toda a gente, quando questionada formalmente, reconhece que a discussão é sobre o âmbito muito específico da cópia privada e que não estamos a discutir outros âmbitos de contrafação, de crime, até mesmo da partilha que é considerada ilegal. No entanto, os problemas de limitação mantêm-se, embora formalmente haja essa resposta de todas as partes. Vemos que sistematicamente, e incluindo dos promotores de organizações que promovem esta lei, mantém-se um discurso onde a pirataria, entre aspas, está presente, mesmo, enfim, nem sempre de forma muito subliminar. Portanto, se a sustentação jurídica é a cópia privada, a sustentação emocional parece ser a pirataria. Há outro problema aqui, que é a apresentação dos mecanismos de compensação equitativa como uma alternativa à invasão de privacidade. Portanto, se colocamos perante uma solução, o que chama uma solução de compromisso. Ou vamos vigiar a cópia privada como invasão de privacidade, ou então recorremos a esta via, que é o mal menor. Nós vemos isso como uma posição abusiva face aos direitos do indivíduo, porque estão a colocar no mesmo plano a privacidade individual e o direito de autor. E, novamente, eu digo que não estamos em desrespeito pelo direito de autor, mas achamos importante que seja respeitado a privacidade, em particular, como um direito mais fundamental. E quando somos colocados perante esta ameaça, há uma expressão inglesa que me vem à mente, que eu não conheço a tradução portuguesa, mas que é protection racket. Estamos a ser condicionados para seguir uma via designada por compromisso. Há também a referência ao Fundo Cultural, o professor Oliveira Ascensão referiu-se a isso em vários textos que eu vi dele, em que é atribuída à entidade que vai gerir os fundos desta de cópia privada a um papel de promoção de criação intelectual, portanto vai ter um fundo cultural associado. Nós não tomamos posição sobre se o Estado deve ou não, enfim, não nos conhecemos sobre qual deve ser o peso do Estado na promoção da criação artística, e haverá aqui na Assembleia várias sensibilidades sobre isso, mas achamos que será desnecessário que essa promoção passe por uma delegação para esta entidade, que pode, em particular, tentar converter conflitos de interesses, que representa entidades privadas. Parece haver aqui um problema aqui de promiscuidade público-privado que talvez se evitasse. Parece que seria dispensável incluir isto num âmbito que é de cobrança, que, enfim, é de uma compensação negativa, mas é uma atividade de cobrança de taxas, e que podia, promoção cultural podia ser excluída dela. E depois há o problema de o que é compensação equitativa. O acórdão do Tribunal Europeu de Justiça enfatiza que é necessário correlacionar as taxas com os danos, com uma estimativa de danos, embora não seja também muito exigente quanto à definição de danos. e restringe desde logo a taxação a produtos que pessoas singulares adquirem para uso privado, o que o projeto de lei 118, como já foi muitas vezes referido, viola. Mas o próprio acórdão do Tribunal Europeu de Justiça não está imune a críticas, e em particular uma crítica, em particular, estou a lembrar agora de uma crítica do Sr. Zohar Efroni do Centro para a Internet e Sociedade de Stanford, que refere que o acórdão é criticável quando diz que usos pessoais devem ser encarados como provável dano. Portanto, há aqui um deve e um provável. Há uma ele diz mesmo que a realidade legal distorce a realidade factual de forma
que
a torná-la.
Que pedi depois que sim. Depois há a oportunidade de responderem ainda as coisas.
Sim, portanto, ele diz que a realidade legal distorce a realidade factual de forma a torná-la exatamente o que ele pretende. Enfim, mas eu não pretendo aqui... Não pretendemos aqui iniciar um debate sobre se o direito intelectual é um direito de propriedade ou não, há várias visões quanto a isso, mas apelando ao respeito pela propriedade, parece-nos que, quando é confrontada uma taxa que está definida de uma forma precisa, com um dano que está referido de uma forma vaga, era importante que a justificação da taxa que está definida de uma forma precisa tivesse alguma sustentação, nem que fosse de uma estimativa, alguma análise que parece-me que está ausente. Portanto, eu não tive conhecimento nenhuma, se alguém o tiver, gostaria de ser informado sobre isso.
Deixamos abertas questões.
Muito obrigada. Eu perguntava agora se algum dos senhores deputados quer colocar a estas duas entidades alguma questão. Dava a palavra à senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento aos representantes da ANSOL e do ALED. Agradeço estarem aqui hoje. Agradeço as vossas exposições, que são bastante claras. Iria falar de uma e depois de outra. Bem, iria começar por dizer que o Bloco de Esquerda não apoia este projeto de lei e muitas das questões que aqui trouxeram são as mesmas. Aliás, nós tivemos a ocasião, logo no debate na generalidade, de chamar a atenção para o facto de que não se pode querer legislar sobre compensação da cópia privada sem sequer assegurar os mecanismos das pessoas terem realmente acesso à cópia privada. E isso seria, consideramos, e continuamos a considerar e julgamos que estas audições têm vindo a reforçar este nosso ponto de vista, que se queremos falar dos problemas de cópia privada, temos que começar pelo conceito da partilha, porque é a ideia de que a partilha promove mais criatividade e mais inovação que permite esta exceção ao direito de autor. É por saber que a ideia de comunidade é essencial à própria geração de ideias e, portanto, de novas autorias que justifica que haja exceções aos direitos de autor e, portanto, o princípio de conversa terá de ser sempre exatamente como é que se exerce essa comunidade e essa partilha. Dizer à ANSOL que a solução que trazem para o artigo 5º é uma solução que nos parece muito, muito interessante. Como sabem, tivemos já a oportunidade de reunir, é um dos problemas que o Bloco de Esquerda tem levantado. Nós compreendemos bem o problema dos autores que querem disponibilizar as obras, mas também compreendemos bem o que tem sido a chantagem, de facto, de determinados autores e intérpretes face a entidades empregadoras. Julgamos que a vossa solução é muito interessante. Eu queria dizer que eu julgo que a ideia de taxar o armazenamento não é equivalente a taxar cassetes e é o equivalente a taxar os leitores de cassetes, ou seja, a capacidade das pessoas de poderem usufruir das obras, independentemente de haver ou não cópia privada. Chama a atenção, e referindo também ao que nos disseram que os representantes do movimento LED sobre o problema de uma legislação corporativa, eu julgo que é uma legislação que, acima de tudo, confunde, em que os autores tentam proteger daquilo que tem sido o desinvestimento público e, portanto, uma falta de confiança no Estado para conseguir equilibrar algo que está manifestamente desequilibrado, que é o facto de termos tantas indústrias que dependem da capacidade de criatividade e depois temos muito, mas que não revertem as suas receitas diretamente para quem produz a criatividade, e um desinvestimento do Estado, né? E, portanto, termos um desequilíbrio insustentável. E a desconfiança do Estado faz com que os autores apostem muito fortemente nestas medidas. Mas há mais do que isso, porque não são os autores que legislam, há sim um movimento de atentar contra a privacidade e contra a liberdade, com uma desculpa qualquer, neste caso, a dos direitos de autor, sendo que esta lei ainda assim está muito distante de outras leis em que sim esse problema se põe de uma forma mais aguda e também não misturamos. Mas consideramos sim que é interessante pensar a ideia de que fechar pode trazer mais prejuízos baixos prejuízos, até prejuízos financeiros ao setor, do que a partilha. E nesse sentido, há um parecer da Diretoria-Geral de Assuntos Externos da União Europeia, que chama a atenção, no âmbito de uma outra discussão, da discussão do ATA, mas chama a atenção para o facto de que na Europa todos os mecanismos que fecham a partilha podem vir a ser mais prejudiciais e podemos estar a dar muito mais receitas àquilo que é a indústria americana de conteúdos, por um lado, e por outro lado, a quebrar aquilo que é a inovação. Nesse sentido, nós vamos aguardar pelo que o Partido Socialista irá fazer com este projeto de lei e o que irá acontecer, mas consideramos que seria interessante, de todas as formas, trabalhar naquilo que é alargar o espaço da comunidade e pedir esta informação, este tempo para vos dizer que gostaríamos de trabalhar convosco na criação dessas soluções concretas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Seifer, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Caros membros da ANSOL e do Movimento LED, gostaria de lhes agradecer a presença aqui no Parlamento. Dizia há pouco ali o representante do Movimento LED que agradecia e que era uma exceção bem-vinda, mas não, quem agradecemos nós, porque ajuda na elaboração das nossas leis não pode passar por um favor que é feito pelas associações ao Parlamento, mas pelo contrário, o Parlamento agradece e faz bom uso dessas audições. E devo dizer também que não é uma exceção assim como aqui também foi dito. Aliás, recordo que a ANSOL, por exemplo, na legislatura passada participou num processo bastante alargado de audições no âmbito daquilo que depois deu origem a uma lei para as normas abertas utilizadas pela administração pública, e foi um processo de muito frutuoso que acabou por ser quase unânime, creio que só com a exceção de uma abstenção, o projeto final que o Parlamento elaborou. Se aqui também fosse conseguido algo nesse sentido, seria com certeza muito positivo. Eu julgo que, no entanto, não conseguiremos esse consenso tão alargado, porque de facto aqui há muitos problemas nesta matéria que foram bem identificados aqui. E eu começava pelo seguinte: há bocado dizia a ANSOL que há um alegado prejuízo em relação à existência de cópias privadas, que isso é um dogma. Eu admito que isso seja assim, mas de facto há uma diretiva europeia que diz que existe esse prejuízo e que esse prejuízo dá origem a compensações obrigatórias. Não diz como é que elas são calculadas, como é que devem ser feitas, mas que diz isso. E, portanto, nós, as nações, os Estados, devem prever essa compensação. O que sabemos também é que a maior parte dos países europeus, ou muitos deles, têm dúvidas e já está a voltar atrás nisso. Eu devo dizer-lhes que, não conhecendo nenhum estudo, mas já tendo pedido à GECOP, nomeadamente, que pudesse fazer, dar-nos conta de como é que avalia o prejuízo da cópia privada em termos de método de avaliação e como é que avalia em termos do seu valor, que isso não foi, não obtivemos uma resposta rigorosa, mas que, no nosso ponto de vista, o prejuízo pelas cópias privadas é um prejuízo relativamente pequeno face àquilo que aqui neste projeto quer em termos de burocracia e de toda a criação quase de uma contabilidade paralela do ponto de vista das empresas, quer depois dos valores em si arrecadados e taxados sobre os produtos e que rapidamente poderão atingir valores mais elevados que o próprio valor do produto em si. Em relação a isso, enfim, dizia-lhes só que alguém perguntava como é que é o cidadão aí representado. O cidadão é representado naturalmente pelos deputados que estão aqui a fazer esse trabalho e, portanto, gostaria de lhes agradecer o contributo de terem aqui vindo participar e dizer-lhes que é bom de notar que os tempos mudam e, de facto, o tempo da cassete era um tempo, como foi aqui bem identificado, em que as coisas, os modelos de negócio e a própria utilização dos meios analógicos para um determinado fim, o mundo digital é um mundo que eu diria, ao invés de prejudicar mais, acho que beneficia mais os artistas, o que se vê, aliás, pelo aparecimento de artistas que fazem do livre o seu modelo de negócio. E uma artista portuguesa até se intitula Ana Free e faz, de facto, do seu modelo de negócio a partilha gratuita da sua arte no YouTube, neste caso. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, membros aqui representados das associações. Eu peço desculpas, cheguei um bocadinho atrasada, mas calculo que ainda no início da primeira intervenção da ANSOL. E agradeço imenso a contribuição que aqui vieram dar. Já numa anterior audição, esta questão dos direitos e de não poder renunciar a esses direitos nos foi levantada e a isso somos naturalmente sensíveis. Agora, há, e com vista àquele que é o esclarecimento, eu tenho várias perguntas a fazer e uma delas que tem sido a minha constante durante todas estas audições é face aos interesses que muitas vezes distintos, mas com vista a incentivar uma indústria criativa em Portugal, como é que achariam possível a compatibilização destas medidas, daquilo que vieram expor, das vossas ideias, com aquilo que são os outros, as outras pretensões. E outra das questões face à Associação LED, e gostaria mesmo que dessa forma nos fosse possível entender, é, porque tive alguma limitação, eu não consigo perceber onde é que esta lei pode limitar a capacidade de expressão. E sobre isso eu gostava, porque isso é, de facto, muito sério do ponto de vista democrático. E, portanto, como não consegui perceber, agradecia se me pudesse explicitar. Faço ao resto, penso que entendi, não tenho dúvidas e agradeço muito a participação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Movimento LED e a ANSOL e agradecer muito os contributos que aqui nos trouxeram. Dizer que, da parte do PCP, há uma convergência nestas preocupações. Partilhamos essas preocupações e, aliás, tem sido um trabalho neste grupo de trabalho, passo aqui a repetição, muito frutuoso, porque nos têm sido trazidos muitos elementos que eu julgo que nenhum grupo parlamentar pode pura e simplesmente ignorar. Portanto, são questões objetivas que nos são colocadas, de grande importância, e que, independentemente da justeza do princípio de haver uma compensação equitativa pela cópia privada, não podem ser colocados à margem desta discussão. E gostava de vos dizer que, independentemente de o PCP não se opor à compensação equitativa, obviamente em termos proporcionais a um suposto prejuízo, que tem que, portanto, ser avaliado para poder ser estimado o valor da indemnização em função desse valor, mas não nos opondo à partida a esse princípio, este projeto de lei configura-se-nos como de arquitetura errada e de perspectiva errada. Portanto, independentemente do princípio que o justifica, nós o que começamos a ver é que tanto as taxas como a arquitetura do projeto só poderiam ser justificadas quando passamos do plano de raciocínio da cópia privada, tal qual como ela é entendida, portanto, para usos previstos na legislação, para o plano de raciocínio da pirataria ou da contrafação. Portanto, quando só se justifica uma coisa desta natureza com aquilo para a qual ela supostamente não pretende resolver, alguma coisa está mal. E, portanto, era esta a nota que gostava de vos deixar, que o PCP não se identifica nem com a arquitetura do projeto, nem com as taxas fixadas, e temos sérias dúvidas. Neste momento, depois do conjunto vastíssimo de audições que temos levado a cabo, quer neste grupo de trabalho, quer no grupo parlamentar, porque também temos audiências no grupo parlamentar, com os grupos parlamentares diretamente, temos sérias dúvidas de que o projeto em causa, este 118/12, possa constituir uma boa base de trabalho. Temos sérias dúvidas. Alterando aqui o artigo 5º, ou alterando ali as taxas, ou alterando, começamos a ter sérias dúvidas de que ele possa constituir uma boa base de trabalho. Portanto, não negamos a possibilidade de participar num projeto que tenha em vista a regulamentação, a atualização da regulamentação sobre a cópia privada, mas as dúvidas sobre a validade deste para ser a base dessa discussão começam-se a tornar demasiado evidentes. Sobre as outras questões que nos trouxeram, que são portanto, questões acessórias a este projeto, nomeadamente...
Deputado, depois...
Termino. Tomámos boa nota, e nomeadamente sobre a utilização de medidas eficazes de proteção e as limitações que elas têm vindo a impor, e também vos posso dar nota de que o PCP vai apresentar uma iniciativa no sentido de garantir que o cidadão pode, por meios próprios, neutralizar os DRM, ou as medidas eficazes, sempre que elas colidam com a utilização livre prevista no Código de Direito de Autor, precisamente para garantir o direito à cópia privada e um conjunto de usos livres que estão previstos para as obras. Muito obrigado.
A palavra à senhora deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista.
Obrigada, senhora Presidente. Queria apenas cumprimentá-los, agradecer a vossa presença e dizer que tomamos muito boa nota de tudo quanto aqui foi dito e, obviamente, é um contributo importante para a reflexão que esta matéria exige. Muito obrigada.
Muito obrigada. Dava agora a possibilidade aos duas, aos representantes da ANSOL e do Movimento LED. Não sei quem quer começar. Então, dava a palavra à ANSOL para dar as respostas que entender, ou os comentários, ou acrescentar alguma nota que considere importante. Muito obrigada.
Obrigado. Boa tarde a todos. Em resposta à pergunta da senhora deputada Sofia Betancourt, como é que nós podemos compatibilizar estes vários interesses com os interesses da indústria criativa, aqui eu penso que o primeiro ponto é fazer uma distinção importante entre a indústria no sentido do negócio, o negócio da venda da cópia, o dinheiro que se faz com isto, e o aspecto da criatividade das pessoas, dos autores. Eu penso que nós devemos focar, se queremos incentivar, do ponto de vista do investimento público, de uma ação social, etc., devemos incentivar é o autor e não o negócio. O negócio será a cargo de quem quiser fazer negócio. Portanto, nesse sentido, o primeiro ponto será fazer essa distinção. Depois, é preciso termos em conta que não há propriamente um autor, há muitos, não é? E com muitas motivações e expectativas diferentes. Há o poeta que escreve porque tem mesmo de exprimir o que sente, a jornalista que faz aquelas reportagens que acha um bocado chatas, mas tem de ganhar o seu, o professor que tem um ordenado fixo, mas produz slides e exercícios e sementas, etc., porque quer ajudar os alunos, a cientista que escreve artigos sabendo que é a editora que vai ficar com o dinheiro de vender esses artigos, mas porque quer dizer a toda a gente o que é que descobriu, e assim por diante. Portanto, não temos aqui um processo homogéneo que possamos dizer, agora aqui vamos dar dinheiro a estes, ou reservar este direito para estes, etc. Portanto, penso que um ponto importante para compatibilizar os vários interesses e incentivar os autores, não a indústria no ponto de vista comercial, é não cair no erro de criar medidas ad hoc que possam beneficiar uns à custa dos outros. Por exemplo, a ideia de não permitir que se renuncie a direitos patrimoniais pode parecer bom para alguns que trabalham de uma certa maneira, mas é péssimo para outros que querem fazer as coisas de maneira diferente. O mesmo a taxa, por exemplo. A taxa vai beneficiar um subconjunto de autores que já tiveram sucesso, que estão bem ligados àquela rede que vai fazer as cobranças, mas todos os outros milhões de pessoas que também são autores, que produzem cultura, no fundo, porque querem, esses vão ser apenas prejudicados, vão ser multados pela sua criatividade, digamos assim. Portanto, penso que a nossa recomendação principal será esta, de ter em consideração que os autores são um grupo muito heterogéneo, e somos todos, no fundo, portanto, ter muito cuidado com essas medidas assim, ad hoc. Preferíamos algo mais fundamental, como investir na educação para as artes, investir no melhor acesso. Hoje em dia é fácil, até por alterações de legislação, facilitar o acesso à cultura, à capacidade de transformar ideias, etc. Porque, no fundo, a criatividade floresce muito mais na liberdade e nas oportunidades do que na burocracia, nas taxas, nas proibições e assim por diante. Portanto, penso que isso seria o mais importante. De qualquer maneira, não temos assim uma ideia muito concreta neste momento como é que poderíamos implementar isso, mas estamos dispostos a ajudar depois, se quiserem avançar por aí. Neste momento, penso que a medida mais importante mesmo seria evitar os erros que este projeto de lei ameaça cometer.
Se eu puder apresentar só uma coisa. A ANSOL está a trabalhar muito no domínio do direito de autor, porque, embora possa parecer, por uma pessoa com menos experiência, antagónico, que alguém que esteja a querer distribuir as criações que faz queira fazer valer o direito de autor, mas, na verdade,
é que o direito de autor afeta-nos por duas formas. Uma forma é a forma como nós conseguimos garantir, através do licenciamento de software, que um conjunto de liberdades que achamos fundamentais se mantenham, e a outra é que, frequentemente, usando como desculpa os coitadinhos, se estejam a estigmatizar aqueles que não conseguem, infelizmente, fazer algum dinheiro com a sua obra e avançam sempre a fazer leis que dramatizam ou dificultam muito a utilização de software livre. Foi o caso da Diretiva 2001/29/CE, portanto, já na altura andávamos a trabalhar sobre isso. Foi o caso da sua implementação em Portugal na Lei 50/2004, e já desde 2009, quando soubemos que estava formado um grupo de trabalho, uma secção especializada em direitos de autor para fazer precisamente este projeto de lei, que desde 2009 que andávamos a contactar, portanto já estávamos em dois ministros, que andávamos a contactar os gabinetes dos ministros a pedir, nós queremos participar, acusavam as nossas respostas e nunca nos diziam nada, nem sim, nem não. Portanto, para nós foi um choque, porque já andávamos a trabalhar, e por isso ficamos muito mais gratos por nos terem convidado a apresentar hoje a nossa opinião sobre este projeto de lei devido a isso. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agora passava a palavra ao Movimento LED.
Boa tarde, João Neves, da LED. Já agora, o meu obrigado pela presença aqui. Participei no processo da Lei 50/2004, com algumas alterações que foram, felizmente, integradas na lei na altura. Queria começar por respondendo um bocadinho em grupo a algumas questões que foram postas pelos deputados Miguel Sofer, Catarina Martins e Ana Sofia Betancourt. Em relação, sim, a diretiva obriga a uma compensação. Existem vários modelos de compensação diferentes e não vimos, honestamente, não assistimos a uma discussão das alternativas. Em vários países há fundos de compensação que são tirados do sistema de impostos, o que, tendo em conta os custos que isto vai ter para o erário público e tendo em conta que não há nenhuma alteração do orçamento de Estado em conjunto com esta proposta, faz-nos um bocado de confusão. Ou seja, as contas que eu fiz hoje de manhã, o custo direto para as escolas da taxa será na ordem dos 2,7 milhões de euros por ano, mínimo, a crescer ao longo dos anos. É um daqueles problemas que existem de fazer uma taxação por capacidade. Os discos mais baratos que existem no mercado neste momento são discos de 500 gigas. É o disco mais barato que vocês conseguem pôr num desktop. A partir desse momento, a taxa mínima num computador, neste momento, passa a ser, são os 12,30€ quando acrescentamos o IVA, que é o preço final das escolas, que não podem abater o IVA no seu sistema normal. Claro que isso pode-se dizer que entra pelo Estado, etc., mas só os custos que isto vai ter direto no erário público provavelmente faria sentido não acrescentar a burocracia para todo o resto da economia e simplesmente canalizá-los diretamente para um fundo cultural. Em relação ao fundo cultural, existe um conceito de direito de autor que acho estranho não ser utilizado, que é a noção de criador intelectual, que entra um bocado naquilo que a Ansol estava a dizer, que faz sentido promover a cultura pelas pessoas que são os criativos, não por quem é o detentor do direito patrimonial. Uma coisa que também nos faz alguma estranheza nesta proposta de lei é não haver uma anulação do número 4 do artigo 75 do Código de Direito de Autores e Direitos Conexos. A definição de cópia privada que está na lei portuguesa diz que, que a cópia privada não pode afetar a exploração normal da obra. A partir daí deixa de ser um uso legítimo permitido na lei. Portanto, ou não existe, se existe esse limite, não existe compensação de IVI. Não existe compensação devida. Se não existe este limite, faz sentido haver compensação devida. As duas coisas parecem um conjunto idiota. Não percebemos também porque é que não há outras alternativas discutidas em cima da mesa, como, por exemplo, simplesmente o aumento de IVA dos produtos culturais, e a partir daí utilizar essa receita extra para outros fundos. Sei que em termos constitucionais não se pode fazer essa adjudicação direta dessas formas, mas todos sabemos fazer contas e escrever num orçamento de Estado qual é um valor que vem de receita e qual é um valor que é adjudicado do outro lado, mesmo que não seja, não seja explicitamente dito que dali vai para ali. Já vi coisas serem feitas assim, por isso é que eu estou a falar desta hipótese. Sim, não é o estritamente mais correto. Estamos de acordo. Estou só a dizer que já foi feito antes. E passava para a questão de...
Sim, a questão da liberdade de expressão...
Desculpa.
Era sobre a questão da alimentação à liberdade de expressão. Pode ter havido alguma confusão, ou pode ter sido lá, presumo eu. Eu não pretendi, pelo menos, dizer que havia aqui implícita qualquer limitação de liberdade de expressão. É onerada a expressão, mas eu não considero isso... Se a minha expressão, não sei, eventualmente científica, artística, o que for, depende do uso de armazenagem em grandes quantidades e isso fica mais caro, enfim, é uma questão separada, eu não considero isso do âmbito da liberdade de expressão. Pessoalmente não considero, quero que a Leda em geral não considera. Pode haver confusão com outro ponto em que eu peguei, que era aquela questão de apresentar este mecanismo de compensação como uma alternativa a uma invasão de privacidade. Ou tem invasão de privacidade, ou tem um mecanismo de compensação destes. Portanto, talvez a confusão tenha vindo aí, não sei. Mas não era a minha intenção referir que estava aqui implícita qualquer limitação à liberdade de expressão. Já agora, enfim, não vou propor grandes soluções, mas gostava de sugerir já agora um ponto em relação à estimativa de danos, que é se deve contabilizar danos que vêm do desperdício de oportunidades de negócio. E eu pego num exemplo muito simples, uma empresa que vende um CD de música que eu tenho, vende também o mesmo CD em formato FLAC, que é um formato de compressão sem perdas. Eu podia fazer a cópia a partir do CD que eu comprei. E, no entanto, não fiz. A conveniência era comprar o que estava à venda na própria empresa que vende o mesmo CD. E fiz isso, e calculo que muitas pessoas farão isso se tiverem uma solução conveniente à frente. Portanto, há aqui oportunidades de negócio que talvez possam ser sugeridas também às indústrias culturais, aos autores, etc., de venda de formatos convenientes, de venda de obras órfãs que não estão disponíveis e que depois as pessoas vão fotocopiar ou vão obter por vias ilegais. Enfim, não há aqui também perdas que a indústria tem, mas que vêm, enfim, talvez de falta da competência da indústria em explorar oportunidades de negócio que existem, apesar dos meios tecnológicos que temos ao nosso dispor para contornar todas as limitações que a indústria possa pôr. Portanto, enfim, se quer ir cópia privada, quer fora do âmbito da cópia privada.
Muito obrigada. Penso que foi útil, foi muito bom, como já referiram os senhores deputados, ter-vos presente nesta audição. Em nome do Grupo de Trabalho, queria agradecer a vossa presença. Uma vez mais, referir que, caso considerem que é interessante fazer chegar alguma documentação à Comissão, o façam, que será com certeza bem-vinda. E muito obrigada por esta vossa participação nesta nossa discussão e neste trabalho do grupo que está de volta da lei da cópia privada. Muito obrigada.